Lembrando a você que dia 21 de setembro é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Hein? Dia marcante, tá? É uma data importante aí para incentivar e também, claro, sempre, né? Promover a inclusão social e também conscientizar sobre a luta contra o capacitismo, que é aquele preconceito, aquela discriminação em relação às pessoas com deficiência. A gente vê aí constantemente as coisas acontecendo e poucas pessoas dão o valor necessário que precisa. E há pessoas determinadas em lutar em prol dessas pessoas. Uma delas, Flávia Albaini, que é defensora pública, especialista em direitos das pessoas com deficiência, e é ela que vai conversar conosco aqui hoje, falando deste dia 21 de setembro. Como é que estão as coisas? Melhoraram? Os deficientes têm mais direitos? E esse direito está sendo cumprido? Os deficientes sabem desses direitos? Enfim, perguntas não vão faltar. Flávia Albaini, muito obrigado por dispor aí do seu tempo para vir conversar com a gente aqui na Rádio Nacional sobre essa proposta aí, que já não é uma proposta, já é um dia nacional de luta mesmo, né, de pessoas com deficiência, e ter um dia significa que está dando certo. Boa tarde para você.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo.
Eu te agradeço pelo convite. Pois é, sábado, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta pela Inclusão da Pessoa com Deficiência. É uma data, né, utilizada para a gente refletir socialmente sobre a importância de nós eliminarmos as barreiras, né, eliminar a discriminação de forma a permitir a plena inclusão dessas pessoas na nossa sociedade.
Eu convivo, tenho essa convivência com pessoas com deficiência e tudo.
Sim.
Já estive em escola, fui professor durante 38 anos da rede pública de ensino aqui do Distrito Federal, já dei aula à noite e já dei aula para pessoas com deficiência. Sou profissional da área de educação física e a gente observa, há anos atrás, a gente não tinha esse olhar como temos hoje para a pessoa com deficiência. Nós podemos dizer que estamos adiantando, estamos indo a passo pequeno, ou a passos bons, ou a passos largos. Como é que você definiria isso, Flávia?
Olha, assim, se compararmos a realidade, né, de 20 anos atrás para hoje, por exemplo, nós já avançamos. Avançamos em termos de lei, avançamos em termos de conscientização social. Mas também não podemos dizer que estamos andando a passos largos. Porque apesar de já termos avançado em alguns aspectos, ainda há muito o que fazer. Né? Alguns anos atrás, essas pessoas nem iam para a escola. Elas não saíam de casa, elas ficavam em casa, né? Muitas vezes não tinham acesso ao direito à educação, ao direito à saúde. Eram motivos de vergonha para a família. Hoje, felizmente, a realidade já não é essa. As crianças com deficiência, elas estão indo para as escolas, estão frequentando, mas ainda há muitos desafios, né, para que elas possam aprender. Não porque elas sejam incapazes, mas por falta de preparo do meio social mesmo. Então, hoje elas já saem de casa, elas vão para a escola, elas frequentam os ambientes de lazer, né, elas têm acesso à saúde. Só que o desafio hoje é exatamente a sociedade estar preparada para ofertar esses serviços, seja no setor público ou no privado, de maneira digna, de forma a permitir a acessibilidade e de forma a permitir que essas pessoas, né, possam usufruir dos seus direitos sem constrangimentos e sem humilhações.
E você, Flávia, acredita, você que é uma defensora, uma pessoa que se propôs a isso, que da forma como as leis andaram, a nossa sociedade também tem contribuído para isso, tem também entendido que é um ato que a sociedade precisa fazer, reunir essas pessoas, estar com elas, e como é uma pessoa também da sociedade, você acha que nós evoluímos também?
Olha, como eu disse inicialmente, né? Já tivemos uma evolução social, mas ainda há muitos problemas, tá? Reconhecemos o que já foi feito de bom, mas ainda há muitos desafios, né? Lei, nós temos. Temos a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, temos a Lei Brasileira de Inclusão, conhecido também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, e outras leis que tratam dos direitos das pessoas com deficiência. É claro que pode melhorar alguma coisa em termos de lei, sim, pode. Mas o grande problema é que essas leis, elas existem, mas elas não são colocadas em prática. Então, são leis ainda com pouca efetividade prática, né? Ainda não alcançaram um patamar de efetividade prática que nós gostaríamos. Então, a gente precisa lutar, né, para que os direitos dessas pessoas sejam observados, porque isso não é um favor, né? É muito importante deixar isso claro. A presença dessas pessoas nos espaços sociais é um direito delas. A acessibilidade, quando eu falo acessibilidade aqui, não é só acessibilidade física, arquitetônica, é acessibilidade em sentido amplo, né? Claro. Na comunicação, nos transportes, nas atitudes humanas. A acessibilidade, ela não é favor, ela é um direito. Então, nós, enquanto sociedade, todos nós, todas as pessoas que estão nos ouvindo, cada um dentro dos seus papéis sociais, tem a obrigação de lutar pelo combate ao capacitismo. Né? A obrigação não é só das autoridades. A obrigação é nossa, enquanto cidadãos. Né? Em que maneira eu estou contribuindo para a propagação dessa violência? Por exemplo, fazendo piadas, que a gente chama de capacitismo recreativo. Né? Estou exigindo acessibilidade, estou fazendo piadas com a deficiência das pessoas, estou procurando ser uma pessoa compreensiva e com comportamento inclusivo. Então, tudo isso contribui. Se eu sou empresário, no meu ambiente de trabalho, eu estou contratando pessoas com deficiência, estou ofertando um ambiente inclusivo para essas pessoas trabalharem com dignidade. Nas escolas, as medidas de apoio escolar estão sendo efetivas. Na saúde, os profissionais de saúde, eles estão preparados para atender essas pessoas adequadamente? Então, é tudo isso, né, que nós, enquanto sociedade, temos a responsabilidade. E reitero, isso não é um favor, isso é um direito, um dever.
Pois é, Flávia, é justamente sobre isso que eu perguntava a você. Nós, como sociedade, temos as leis, temos todo um regulamento e tal, e eu sinto ainda, não só na área aqui do Distrito Federal, essa área que a gente podemos dizer mais nobre e tal, nós temos aí aquelas plataformas para cadeira de rodas, temos os ônibus que têm aqueles elevadores, e entre todos esses, esses pontos que você citou, a minha pergunta vai mais para o lado humano, da pessoa mesmo, não só da pessoa que tem a deficiência, mas sim daquelas pessoas que recebem essa pessoa. Demora muito a nossa sociedade, demora muito para poder adquirir esse hábito que é algo, é como você falou, é o direito dela. É o direito da pessoa. Nós, como sociedade, demoramos muito para aceitar isso. Eu não sei se a melhor palavra é aceitação, mas, enfim, a convivência plena demora a chegar?
Com certeza, né? Não à toa, nós ainda temos aí muita discriminação contra a pessoa com deficiência, né? Tem um conceito na nossa legislação que se chama barreira atitudinal, que é exatamente a barreira proveniente da atitude humana de discriminação, de não aceitação, né, de preconceito. Então, assim, infelizmente, essa questão do comportamento humano, ela ainda acontece muita discriminação, né, de diversas formas, desde discriminações mais expressas, escancaradas, até discriminações implícitas, veladas, que a pessoa não diz, mas você vê que está acontecendo uma discriminação ali. Então, é isso, infelizmente, ainda acontece. Tanto é que lá na nossa lei está previsto. Isso se chama barreira atitudinal. Alguma dessas ocasiões, né, discriminação, pode até mesmo configurar crime, tá? E ainda que não configure crime, pode configurar aí um ilícito civil, um ilícito administrativo, ensejar, por exemplo, danos morais. Então, as pessoas, elas têm que se atentar, elas não podem praticar. E como é que a gente combate isso se ainda está muito difícil, né? das pessoas incluírem. Eu acho que a gente combate isso, obviamente que se acontecer algo tem que ser apurado judicialmente, se for crime, né, processado no âmbito penal ou processado no âmbito civil, mas não é só punir, a gente precisa também investir na prevenção, e a prevenção a gente faz principalmente através da educação, da conscientização. Então isso que a gente está fazendo agora, por exemplo, né, para os ouvintes, levando essa informação, essa conscientização. Então a gente precisa investir na prevenção. E um instrumento muito eficaz de prevenção é a educação. Sempre investir em educação, conscientização, levando uma informação séria, né, uma informação que ajuda a conscientizar, porque muitas vezes a falta de informação, né, a crença em ideias já ultrapassadas e que são equivocadas, que a pessoa com deficiência é inválida, é incapaz, não pode produzir.
Perfeito.
Não, gente. Então, assim, conscientização através da educação.
E é claro, né, a gente colocando aí, fazendo essa lembrança, como você mesmo destacou, dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, se a gente tivesse, se as prefeituras, os municípios, tivessem cada dia mais cartazes, não é, Flávia? Peças. Nós tivemos, eu me lembro agora, foi inclusive ontem, nós tivemos uma pessoa com deficiência, ela tem uma deficiência visual muito forte, mas é uma bailarina, uma coreógrafa, apresentando aqui, foi uma apresentação em Taguatinga, e já tem, já está com, acho que 84 anos de existência, e buscando, né, vem buscando a todo momento o espaço e tudo. Isso são exemplos maravilhosos, não?
Exatamente, é incentivar, né? Incentivar, conscientizar, mostrar, divulgar, né? Divulgar também coisas que estão dando certo, projetos de inclusão das pessoas com deficiência que estão dando certo, ideias que deram certo, porque isso pode servir de inspiração para outras instituições adotarem políticas semelhantes, né? Dar o espaço de fala dessas pessoas para que elas falem, para que elas demonstrem. Né? Enfim, para que elas demonstrem a vida delas, obviamente para aquelas que quiserem, para desmistificar essas ideias erradas de que são pessoas incapazes, né, improdutivas, não necessariamente. Então, assim, é desmistificar isso, né? E aproveitar o dia 21 de setembro para se falar mais. Mas, obviamente, que é um assunto que a gente tem que falar o ano todo, né, gente?
Claro.
Setembro é o mês alusivo, mas é um assunto que a gente precisa dar uma atenção o ano todo, porque infelizmente a discriminação ainda é muito grande.
Eu entendo. E eu não gosto de tocar para esse lado, mas é um lado que a gente precisa falar, né? A pessoa quando se sente agredida, quando se vê numa situação onde um ônibus não para, ou quando para não tem um elevador para assistir numa cadeira de rodas, ou quando é um deficiente visual, essa pessoa não consegue subir no ônibus, enfim, o ônibus é só mesmo uma, não vai nenhuma alusão especificamente, é só uma demonstração da pergunta que vem. Quando uma pessoa se sente assim, Flávia, existe o caminho para se prosseguir, para ir, para poder reivindicar os direitos?
Sim, existe esse caminho. Como eu falei, tá? Em algumas hipóteses, essa discriminação, ela pode configurar crime.
Claro.
A título de exemplo, eu falo, por exemplo, que a recusa de matrícula escolar de pessoas com deficiência por conta da deficiência é crime, né? Então, assim, ainda que não configure crime, pode configurar um ilícito civil, por exemplo. Então, qual é o caminho que essa pessoa com deficiência deve tomar, né? Caso ela sofra uma violação em algum direito seu? Ela deve procurar, né, se aquele órgão que aquela pessoa, se for um órgão, né, uma pessoa jurídica, pública ou privada, verificar se tem uma ouvidoria, um canal de reclamação, registrar essa reclamação, né, na ouvidoria, no canal competente. Se for uma pessoa física, né, no exercício de uma profissão também, registrar essa reclamação na ouvidoria, no canal competente. e procurar sempre a orientação jurídica de um advogado especializado. Se porventura essa pessoa não tiver condições financeiras de pagar um advogado, ela pode estar procurando a defensoria pública da localidade onde ela reside, que a defensoria pública também atua nesse tipo de demanda, para buscar uma orientação, né? Relatar o que aconteceu, buscar uma orientação do que pode ser feito, das provas que precisam ser juntadas, para que, se for o caso, buscar aí uma reparação, uma indenização civil, e alguns casos que configura crime, como, por exemplo, essa questão da recusa da matrícula, até mesmo o processo criminal, né? Registrar o boletim de ocorrência e o processo criminal. Mas, em suma, procure orientação jurídica. Se você, a pessoa com deficiência, sofreu uma violação, procure um advogado especializado. Se você não puder pagar um advogado especializado, procure a defensoria pública da localidade onde você reside. Verifique também se na localidade onde você reside existe algum conselho da pessoa com deficiência, algum órgão de proteção, conselho municipal, conselho estadual, algum órgão de proteção da sociedade civil, da pessoa com deficiência, a qual você também possa estar procurando orientação, né? Procurando essa ajuda, essa orientação. Se não houver, procure também a Defensoria Pública e registre. Toda vez que sofreu uma violação, procure os canais de ouvidoria, canais de atendimento da pessoa que praticou essa violação e deixe também a sua reclamação ali. Essas são as principais orientações.
Olha, muito bom, muito legal essas orientações, porque muitas vezes essas pessoas passam por isso e acabam deixando ou por vergonha, tem uma série de fatores que podem levar a pessoa a não tomar um posicionamento mais rigoroso, assim, não buscar o seu direito, na verdade, né? Porque é direito de todos. Quando a gente fala, Flávia, sobre essa deficiência, eu estou localizado aqui num local de muito acesso, perto de um shopping. A gente percebe, em cidade grande, que nós estamos olhando para isso. Tem rampa, tem acesso bem preparado para essas pessoas e tudo. Eu fico pensando no nosso interiorzão, no nosso Brasil, no interior dele. Essas políticas chegam também?
Não, infelizmente ainda há muitas dificuldades, né? Não chegam em todos os lugares. Há lugares onde existe uma vulnerabilidade geográfica muito grande. Então, não são todos os locais que têm acessibilidade física, e não apenas acessibilidade física. Vamos falar também de outras questões, por exemplo, da saúde, né? Pessoas autistas, crianças autistas, hoje tem se falado bastante, que precisam fazer terapias, precisam de profissionais especializados. Não são em todas as cidades, imagina no interior, afora do nosso país. Né? Não são em todos os lugares que nós temos profissionais especializados para atender essas pessoas, poder prestar um serviço de terapia que elas necessitem. Então, é uma série de coisas. Né? Tem a questão da acessibilidade física, tem a questão dos profissionais de saúde preparados para receber essas pessoas. Por exemplo, já me deparei com uma situação, né, de um caso que eu tomei conhecimento, de uma mulher surda, gestante, que teve dificuldade, não tinha um intérprete de Libras na rede pública de saúde para fazer o seu pré-natal. Então, tudo isso conta. Imagina a dificuldade dessa mulher no acesso ao serviço de saúde para fazer o pré-natal.
Verdade. Né?
As crianças autistas que precisam fazer terapias. Não temos. Você acha que temos terapeutas ocupacionais em todas as cidades? Claro que não. Ainda é uma realidade que chega para poucos lugares no Brasil. Né? Precisamos ainda investir mais nisso.
Olha, achei que soubesse de pelo menos algo, né, sobre isso, mas quando você começa a trazer essas informações de uma mulher surda, que precisa de intérprete quando grávida, e mais o autismo de algum... Olha, aí a gente percebe que há muito, né? Muito trabalho a ser feito ainda.
Exatamente.
Uau.
Tem muita coisa, nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar, né? tem muita coisa que ainda precisa ser feita. No ambiente de trabalho também, né?
Exato, eu ia tocar tudo nesse assunto isso. Agora, exatamente isso. Até mesmo no nosso ambiente de trabalho. Olha, muita coisa, a luta não é pequena. E você não. Acha que a gente está aumentando esse contingente de pessoas, como você, por exemplo, que se dedica, você acha que a gente consegue aumentar esse contingente para a gente diminuir essa desigualdade, Flávia?
Precisamos, né? Precisamos de pessoas que se dediquem à causa. Pessoas com deficiência, né? Porque elas vivenciam isso, então elas vão poder dar a sua participação, sua contribuição, né? E pessoas sem deficiência também, que estudem a causa, que encampem a luta das pessoas com deficiência. Uhum. A obrigação é de todos nós, né? Todo mundo pode contribuir, porque tem muita gente que acha, mas eu não sou autoridade pública, não é meu papel. Engano, é sim, né? Naquilo que você, dentro do seu papel social, da sua família, do seu trabalho, da sua convivência social, o que você pode fazer? Você exige acessibilidade nos locais onde você frequenta? Né? Você faz piada com a deficiência dos outros? Então, é papel seu, sim. Contribua. Né? Compre essa luta também. Ela é uma luta de todos nós. Vamos exatamente aumentar esse contingente de pessoas.
Pois é, gente, olha que legal conversar com quem sabe das coisas, essas orientações muito boas para todas as pessoas que querem fazer parte, né, desse processo. Eu conversando aqui com a doutora Flávia Albaini, eu deixo o microfone já agradecendo a senhora, a você, por essas explicações e trazendo esse trabalho tão... Sabe, um trabalho que nunca acaba, né? E sempre acaba sendo recompensado muitas vezes pelo trabalho que você faz, Flávia. E a gente agradece demais, deixa o microfone à sua disposição para você dar endereço, fazer convite. Fique à vontade, a Rádio Nacional está à sua disposição.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto tão importante, né? Pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Deixo aqui o meu recado. Pessoal, vamos nos conscientizar, vamos abraçar essa luta também. A luta contra a discriminação é muito importante, né? Infelizmente, o nosso Brasil ainda tem índices de violência contra as pessoas com deficiência e outros grupos também, mulheres, enfim, muito altos. E nós precisamos mudar esses índices. Então, vamos abraçar essa causa. Eu deixo aqui meu Instagram, pessoal. Quem quiser seguir, é um Instagram que eu uso para postar informações de inclusão social, tá? Informações importantes, novidades jurídicas sobre o tema. Então, sigam lá. É @FláviaAlbaini. Albaini se escreve A-L-B-A-I-N-E. Então, é Flávia Albaini. A-L-B-A-I-N-E. Lá no Instagram vocês vão ter acesso a algumas dessas informações e vão encontrar o meu canal no YouTube, que eu também no YouTube eu uso para fazer lives com especialistas da saúde, da educação, da psicologia, né, da assistência social, exatamente com o objetivo de divulgar a informação e conscientizar. Acesso totalmente gratuito, então não deixem de seguir. Muito, muito obrigada mesmo.
Doutora Flávia Albaini, brigadaço por tudo que você pôde trazer para a gente. Eu espero sinceramente que os nossos ouvintes possam contribuir tendo mais iniciativa de poder te procurar e aumentar essa teia de compromisso. Muito obrigado. E olha, as portas estão abertas, viu, Flávia?
Muito obrigada.